A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos?
Amém.
Nós estamos aqui hoje começando uma maratona, na verdade. Nós vamos ministrar o CTL, o curso de treinamento de líderes. O CTL é a continuação do nosso primeiro curso, que é o curso de maturidade no Espírito, que nós chamamos carinhosamente de cursão. Cursão tem um objetivo mais devocional. O alvo é estabelecer fundamentos de vida cristã para o nosso novo convertido. O CTL tem um outro objetivo. O alvo é treinar líderes, é levar esse querido irmão que terminou o cursão a se tornar um líder na igreja e cooperar na edificação da casa de Deus. Hoje estamos começando a primeira matéria, que chamamos de a visão de células. E a primeira aula, propósito eterno de Deus. Cada matéria vão ter 6 aulas. Essa é a primeira aula da primeira matéria, que se chama a visão de células. Amém? Nós somos uma igreja em células. Durante 20 anos, temos sido conhecidos como igreja em célula. Isso está até no nosso nome, não é? Videira Igreja em Célula, porque as células definem a nossa identidade, a maneira como nós somos igreja. Por que nós somos uma igreja em célula? Então as pessoas às vezes nos questionam isso. E existem muitas razões pelas quais as pessoas ou igrejas aí fora também decidiram trabalhar com células ou com grupos pequenos, conforme o nome que queiram dar. Então alguns trabalham com células porque é algo que é prático, que ajuda a igreja a crescer. Amém, isso é verdade. Outros trabalham com célula porque é uma maneira também mais pragmática e eficiente de apacentamento, de cuidar dos irmãos. Também isso é prático, é verdade, é uma maravilha. Outros fazem por mero modismo, porque todo mundo faz, ele faz também. Mas esses motivos todos existem. Mas qual que é o nosso motivo? Eu quero dizer para você que nós somos uma igreja em célula por um motivo mais profundo. Nós somos uma igreja em célula porque nós cremos que as células atingem um propósito divino. Nós edificamos segundo o propósito eterno de Deus. A sua vontade eterna. Lá em 1 João 2, verso 17, diz: ora, o mundo passa. Essa é uma característica das coisas do mundo, passa. Esse é um sinal das coisas naturais, passam. Isso é um sinal daquele que procede do homem, passa. Passa, simplesmente passa. O mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então João aqui nos dá uma orientação poderosa, que diferencia aquilo que é natural daquilo que é espiritual, daquilo que é do mundo, daquilo que é de Deus. As coisas de Deus permanecem, mas desde que sejam feitas de acordo com a sua vontade. Tudo que é feito de acordo com a vontade de Deus permanece. Quantos dizem amém sobre isso? Então, muitas igrejas têm tentado trabalhar com célula, mas, infelizmente, nem todas elas têm permanecido. Será que é porque a célula não é a vontade de Deus? A célula é a vontade de Deus. O problema é que, às vezes, o motivo pelo qual trabalham com célula não é a vontade eterna de Deus. Aquilo que os motiva não é o propósito eterno de Deus. Por isso, começam e daqui a pouco a célula se torna só uma reunião religiosa, né? Uma reunião numa casa, um culto, e simplesmente as pessoas se cansam daquilo e passa. Mas quando nós nos reunimos numa casa, 2 ou 3, no nome do Senhor, sabendo que Ele se faz presente, estamos ali por um propósito divino, a Bíblia fala que isso vai permanecer. Então, nós não queremos que a célula seja meramente uma atividade religiosa. Queremos edificar segundo a vontade de Deus, para que aquilo que nós fazemos permaneça. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece. E a obra que é feita de acordo com a vontade de Deus permanece. Então, tudo que precisamos é conhecer a vontade do Senhor. E a pergunta é: qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é aquilo que nós chamamos de propósito eterno. Propósito eterno. Então a pergunta óbvia agora é: qual é esse propósito eterno, pastor? Eu preciso de entender esse propósito, porque eu também quero edificar em cima dele. Eu quero até construir a minha vida em cima dele. Como é que podemos descobrir esse propósito eterno? Propósito eterno é a mais alta prioridade de Deus. É aquilo que veio e vem antes de todas as coisas. Ok? Por isso ele é eterno. Por que ele é chamado de eterno? Não é só porque ele vai durar eternamente, é porque ele já existia antes de tudo. Entendeu? Ele é chamado de eterno porque antes que houvesse qualquer coisa, num tempo em que havia somente Deus, seu propósito já existia, já estava lá. Não havia terra, não havia o homem, não havia nada, mas Deus já tinha um propósito. E preste atenção, mesmo depois que essa terra passar, esse mundo passar, nós estivermos na glória com o Senhor, o seu propósito vai continuar, não vai mudar. O que Deus planejou desde o início, início que eu falo aqui é início antes que houvesse tempo, vai continuar depois na eternidade futura. Portanto, não tem nada mais importante do que isso. Não tem nada mais sagrado e mais santo do que isso. Então, para nós que somos filhos, para nós que somos família, a nossa mais alta prioridade é conhecer o coração de Deus, é conhecer esse seu propósito. Nós somos filhos. Fomos filhos e fomos gerados da mesma espécie de Deus. Nós temos a mesma vida que Ele tem, residindo dentro de nós. Nós temos a sua natureza. E como filhos, nada nos agrada mais do que saber o que, que o nosso Pai deseja. O que, que Ele planeja, o que, que Ele quer fazer. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor precisa estar de acordo com esse propósito. Preste atenção, tudo que nós fazemos tem que estar alinhado com esse propósito. Deus não está interessado nas nossas muitas atividades. Preste atenção, não é proibido ter atividade, você é livre. Você pode ter a atividade que você quiser, a diversão que você quiser, aquilo que te agrada, o Senhor diz, pode desfrutar de todas as árvores do jardim, pode comer à vontade. Preste atenção, mas o Senhor não está preocupado com as nossas muitas atividades, como se esse fosse o propósito dele. Não, ele tem um propósito. Então, se você quer fazer algo que permanece, entenda, descubra esse propósito, ande em linha com ele. Amém, meus irmãos? Muito bem, como é que a gente pode entender o propósito eterno? Tudo começa na eternidade com Deus. Deus é aquele que não teve começo de dias, nem vai ter fim. Então, o seu propósito também é esse, é eterno como Ele. Deus soberanamente, então, planejou realizar algo desde a eternidade. Presta atenção, todas as vezes que o apóstolo Paulo fala do propósito de Deus, ele toma como ponto de partida a eternidade. Ok? Ele nunca toma como ponto de partida outro momento da história. É sempre a eternidade. Olha o que diz, 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Eu nem sei quando é que é tempos eternos, mas Paulo diz que teve algo antes dele ainda. E desde esse tempo antes, Deus já havia determinado algo. Deus já tinha algo no seu coração. Deus já tinha um plano, um propósito a ser realizado. Efésios 2,4 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Paulo sempre usa como ponto de partida o propósito eterno, antes da fundação do mundo. Mas é muito comum as pessoas tomarem o propósito de Deus a partir da queda do homem. Se você coloca a queda do homem como ponto de partida, você vai fazer tudo em função disso. E fica parecendo que o homem foi criado para ser salvo. Entende o que eu estou dizendo? Fica parecendo que tudo que Deus faz hoje é pensando na salvação do homem. Mas eu vou te contar uma história. A salvação é apenas uma correção de curso, não era alvo de Deus. Deus não criou o homem para cair. Deus não criou o homem para ser salvo também. A salvação teve que acontecer. Deixa eu te contar uma ilustração. Vamos imaginar que eu tenho um filho, e eu digo para o meu filho, ele é criança, eu digo para ele, filho, vamos ao shopping. E então eu arrumo para ir para o shopping. Qual que é o meu propósito, irmãos? Ir ao shopping. Mas aí eu digo para ele, enquanto eu vou ali dentro me arrumar, você me espera. Só que ele me desobedece, e ele vai para o quintal. E lá no quintal ele começa a brincar, e ele cai numa poça de lama. E agora ele volta para dentro de casa todo sujo. Eu olho para ele e digo, desse jeito não vai dar para ir para o shopping. Vamos ter que resolver esse problema. Vamos para o banheiro trocar de roupa e tomar banho. E eu levo ele para o banheiro e falo para ele, pode tomar banho. Ele fica tão entretido tomando banho que se esquece de ir ao shopping. E fica parecendo que o meu plano para ele era deixar ele no banheiro brincando. Mas não é. O banheiro é só uma correção de rota. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você transforma o propósito de Deus na salvação, você se torna, por exemplo, o evangelismo. O evangelismo é o propósito eterno? Não. Por que ele não é eterno? Quando é que ele surgiu? Quando é que houve necessidade de evangelizar? Depois que o homem caiu. Mas o propósito de Deus já existia antes. Não estou dizendo que evangelizar não é importante, a salvação do homem não é importante, não é importantíssimo. Tão importante que o próprio Deus se fez gente em Cristo e veio pagar o preço. Você vê a importância que é. Mas não é o propósito eterno. Não é o alvo primário dele. Ele surgiu depois da queda. E eu pergunto para você, depois que Jesus voltar, vai continuar tendo evangelismo? Não vai acabar. Ou seja, é algo que só existe aqui e agora para resolver um problema. Então, evangelismo não é o propósito eterno. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas muitas igrejas acreditam que o alvo delas é só evangelizar. E elas evangelizam. E elas ganham muitas pessoas. Mas mesmo fazendo isso, muitas vezes as coisas não permanecem. Por quê? Porque não é o propósito eterno. Ainda tem algo mais profundo do que isso. Tem algo que vem antes disso. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, o homem não foi criado para ser salvo. Então, esse não é o propósito inicial de Deus. Então, a queda do homem não mudou o propósito de Deus. Talvez, por um momento, adiou. Forçou Deus a levar o homem para o banheiro para dar banho nele. Ok? Mas o alvo de ir ao shopping permanece. A redenção não é o alvo final. Mas tem outros que interpretam o propósito de Deus a partir da ordem que Deus deu para o homem lá em Gênesis. Qual foi a ordem que Deus deu para o homem lá em Gênesis 1:28? Sede fecundos. O primeiro mandamento da Bíblia foi fazer sexo, não é maravilhoso isso? Sede fecundos. Saiam, vão ter filhos. Né? Encham a terra, povoem a terra. Mas depois Deus diz o que para Adão? Eu creio que ele falou para Adão, para sua família, né? Porque sua família cumpre o propósito. Deus diz para ele o que? Dominai e sujeitai. Sobre as aves do céu, sobre os répteis que rastejam, né? Sobre escorpiões. Então, Deus mandou que Adão dominasse. Eu pergunto para você, aqueles animais, ali não estão todos os animais. Deus escolheu apenas alguns para exemplificar. Porque, na verdade, não são animais. Eles estão representando o que, na verdade? Demônios. Demônios são esses seres rastejantes, são esses escorpiões venenosos. E Deus falou o que para Adão? Você vai dominar sobre isso. Eu pergunto para você, por que que Adão tinha que dominar? Porque havia tido um problema. Qual o problema? Satanás tinha caído. Deus havia lançado o diabo na terra. E a terra tornou-se o único lugar do universo onde a autoridade de Deus era questionada. Deus então cria o homem aqui, coloca o homem aqui e diz o quê? Estabelece governo por mim, domina. Ok? Então eu pergunto para você, houve um tempo que não existia nem anjo, não existia nada, só Deus. Nesse tempo ele já tinha propósito, sim ou não? Mas Deus depois criou os anjos, esses anjos caíram, houve rebelião no céu, e agora o homem está aqui para resolver um problema também. Mas veja bem, esse problema vai cessar um dia, sim ou não? Sim, vai chegar um momento em que Satanás será lançado no lago de fogo e vai encerrar a história. Então, presta atenção, governo também não é eterno. Teve um começo e vai ter um fim, ok? Presta atenção. Existe um outro lado que é muito enfatizado, e muitas igrejas hoje em dia estão entrando, já entraram, não é uma coisa nova, mas muitas estão redescobrindo isso, que é a questão do governo mesmo nas nações. Então, qual é o ensino? Eu não estou dizendo que está errado, ok? Estou apenas dizendo que não é o propósito eterno. Qual é o ensino? Nós estamos aqui para governar, para exercer domínio. Então, precisamos de tomar as posições chaves no governo, precisamos de eleger o político, o presidente, precisamos de eleger, colocar juízes nos tribunais, precisamos de professores nas escolas, precisamos de ocupar todos os cargos chaves das nações, porque a igreja está aqui para governar. Amém? Sabe, isso tem respaldo bíblico. Mas esse é o propósito eterno? Não é. Presta atenção. Por quê? Porque as nações, elas vieram a existir depois da queda. E acredite em mim, quando Jesus voltar, ele vai governar sobre as nações. E vai chegar um momento em que não vai ter nações mais. Vai ter só Nova Jerusalém. Então não é eterno. É algo que começa e algo que termina. E outra coisa, Deus já reinava antes. Ok? É muito importante você ler a palavra de Deus e você ir tirando as cascas até chegar no ponto central. Quantos estão acompanhando o raciocínio? Então veja bem, essas coisas todas são boas, mas não são o propósito eterno. Porque o que é eterno é o que já existia antes. Amém? Então os planos e os propósitos de Deus não são determinados pela necessidade do homem. Muitos pastores acreditam que tudo é em função da necessidade do homem. Tudo que eles fazem é para ajudar o homem. Que a igreja está aqui em função da necessidade do homem. Presta atenção, é claro que Deus quer suprir a nossa necessidade em todos os aspectos. Deus quer suprir a necessidade de salvação, de libertação, de cura, suprimento material, não é verdade? De cuidado em todos os aspectos. Mas se nós fizermos isso por causa do homem, não estamos edificando de maneira permanente. Nós temos que fazer isso por causa do propósito eterno de Deus. Ok? Centralizado nele, alinhado com ele. Então, qual seria o desejo do Pai? Qual é a intenção? Qual é o seu propósito eterno? Essa é a pergunta. Para você compreender o propósito eterno de Deus, então lembre-se disso. Ele já existia antes da criação. Ok? Por isso, evangelismo não é eterno, porque ele veio depois da criação. Discipulado é muito bom, mas não é eterno, porque ele veio depois. Estudo da Bíblia também é muito bom, mas não é eterno. Ok? Porque veio depois. Então, há muita coisa que nós fazemos que essas coisas todas são boas. Eu diria até necessárias por um momento, mas elas não são o propósito eterno. Simplesmente porque não são eternas, porque são passageiras. Ok? Tudo isso surgiu depois que o homem caiu. Mas o propósito de Deus já existia antes do homem cair. E vai continuar depois que todas as coisas forem convergidas a Cristo. Então, a maneira de descobrir o propósito eterno é entendendo que ele foi concebido por Deus desde a eternidade. Já existia no passado, continua existindo hoje e vai continuar pela eternidade no futuro. Amém? Muito bem, como é que a gente entende então o propósito eterno? Houve um tempo que só havia Deus, mais nada. Não havia anjos, não havia estrelas, não havia galáxias, não havia nada. E o que que Deus estava fazendo nesse momento? Como é que era ser Deus nesse momento? Então, nós servimos a um Deus que é triuno, ou seja, o nosso Deus existe em forma de comunidade. Não é que existem três deuses, isso está além da nossa compreensão, não vim aqui definir Deus para você, mas é apenas um ensino bíblico. Não existem três deuses, há um só Deus. Mas o nosso Deus subsiste na forma de três pessoas. E essas três pessoas estavam fazendo o quê nesse tempo? Então, eles estavam praticando, né, o que nós chamamos de comunhão divina. Na verdade, eles estavam tendo uma célula celestial. Eu sei que sou estranho isso para você. Eu estou linkando agora a célula com a própria divindade. A divindade existia na forma de uma célula. Na verdade, ela existe até hoje na forma de uma célula, ok? Na forma de uma família, ok? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles em comunhão um com o outro, desfrutando um do outro, amando um ao outro, um no outro. Essa era a divindade existindo, e nessa existência ela era autossuficiente, não precisava de mais nada, ok? Então, essa habitação mútua, esse permanecer junto, Jesus disse lá em João 10:38, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa comunhão, essa vida em comunidade, essa era a vida que Deus vivia, ok? É a vida que Deus vivia, isso é chamado de vida eterna no Novo Testamento. O que que é vida eterna? Tem dois aspectos da vida eterna, ok? A vida eterna é a vida com a qual Deus vive. Ela não é eterna porque ela não tem fim. Porque eu não sei se você sabe, mas quem vai para o inferno também, ele não tem fim. vai viver eternamente no inferno. O inferno é eterno, ok? E nem por isso eles têm vida eterna. Então, quando a Bíblia fala de eterno, não está falando de algo sem fim simplesmente, ok? Está falando de algo que não é daqui, não é natural, é de Deus, é a vida de Deus. Cada ser tem um tipo de vida. Existe uma vida do vegetal, existe uma vida do inseto, existe uma vida do mamífero. São vidas diferentes, é tudo vida, mas são níveis diferentes. E tem a vida do homem. Agora tem uma vida mais elevada de todas, que é a vida de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos essa vida de Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Mas há um outro aspecto também da vida eterna. É o tipo de vida que Deus tem. Quando você nasce de novo, você ganhou vida de Deus. Mas essa vida agora tem um estilo de existir. A maneira da vida eterna de Deus existir é em comunhão, em comunidade. Se você nasceu de novo, você anseia por comunhão. Alguém que diz que nasceu de novo e quer viver sozinho é muito questionável, entende? Por quê? Porque a vida de Deus no nosso irmão atrai a vida de Deus que está dentro de mim. Existe uma atração mútua. Todas as vezes, você nem sabe, mas você nasceu de novo. Essa é uma experiência comum dos irmãos. Se você vai para um lugar e você encontra um outro irmão, imediatamente você se sente alegre de encontrar com ele. Você sente a alegria de ter comunhão com Ele, porque é uma mesma vida, e essa vida existe na comunhão. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Agora, Deus amou muito esse tipo de vida, e Ele então teve uma ideia radical. Deus resolveu multiplicar essa vida, expandir essa vida. Deus resolveu colocar essa vida no homem. Deus resolveu criar o homem e compartilhar com o homem essa vida. Nós estamos muito longe de entender todas as implicações disso, ok? Porque nós estamos ainda aqui no nosso corpo físico, limitado, e essa vida dentro de nós, de uma maneira ou de outra, ainda está ainda como que envolta nessa casca que é o nosso corpo físico. Mas quando essa vida for liberada, você vai entender plenamente o que é a manifestação dos filhos de Deus. O que é essa manifestação de glória que vai acontecer? Mas Deus quis compartilhar a sua própria vida, coisa que os anjos não entendem, coisa que ninguém mais teve e nem vai ter. Deus resolveu fazer você participante da divindade. Não é que você é Deus, mas você é participante de Deus. Isso é algo extraordinário. Nada se compara com isso. Deus então disse: façamos o homem à nossa imagem. Por que que Deus disse nossa? Por que que Ele disse façamos? Porque Deus é um, mas é plural. Deus é um, mas é comunidade. Lembra disso? Deus é um, mas é comunidade, porque Ele é triuno. Deus criou o homem, então, a sua própria imagem. Significa, então, que fomos criados para viver o estilo de vida de Deus. Qual que é o estilo de vida de Deus? Uns aos outros. Fomos criados para compartilhar uns com os outros, para ter a mesma vida. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Essa é a vida que Deus vivia antes de criar o homem. E quando Deus cria o homem, Deus quer que o homem compartilhe desse mesmo estilo de vida. Quando o homem comesse da árvore da vida, ele teria essa vida dentro de si. Espontaneamente ela se manifestaria. Amém, meus irmãos? Então, essa é a vida eterna. É Deus resolvendo compartilhar de si mesmo como vida conosco. Então, a verdadeira vida da igreja é a vida com a qual Deus vive. Essa é a maneira de Deus. Deus quer que o homem o expresse. Deus quer ser expressado através de nós. Mas isso só pode ser expressado se nós vivermos o mesmo estilo de vida que Ele tem. Eu sei que nós gostamos de pensar em expressão individual, mas sendo Deus triuno, Ele não pode ser expresso por uma pessoa só. Você já parou para pensar nisso? Sendo Deus triuno, Ele não pode ser expressado por um só. Se a própria divindade precisa de três para se expressar, muito mais nós. Então, só há expressão divina onde existe vida em comunhão, onde existe vida em comunidade. Mas o homem caiu. Nós sabemos dessa história. Deus criou o homem, o seu alvo era compartilhar a sua vida, mas o homem cometeu alta traição. Você conhece a história? Ao invés de crer em Deus, ele creu no diabo. É como se o homem dissesse: olha, nós acreditamos no diabo, achamos que o Senhor está nos privando de alguma coisa, nós acreditamos é no diabo, nós achamos que nós não somos ainda semelhantes ao Senhor e nós queremos ser. Então o homem deu crédito ao diabo, desonrou a Deus, perdeu a glória, não é? A Bíblia fala que o homem estava vestido de glória. Eu sei que você pensa que ele estava nu, mas a nudez do homem não era exatamente como você está pensando. Ele não usava roupa como nós usamos, mas ele estava vestido de glória. Tudo que o homem tinha que fazer era ordenar as coisas. É que para nós hoje isso é uma coisa incompreensível, não é verdade? Nós temos medo de animais, mas o homem vestido de glória, ele apenas mandava, os animais tinham que obedecer. Entende? É como qualquer animal domesticado. Para o homem era assim, ele era senhor da criação. Você fala, mas será que já existiam bactérias naquela época? Existiam, e o homem poderia ordenar também a elas. Estava debaixo da autoridade do homem. Tudo que você vê Jesus fazendo no Evangelho era para Adão fazer no Éden. Entende o que eu estou dizendo? Adão, ele governava. Então, se ele quiser, ele fala, não vai ter terremoto, não vai ter. Eu quero que o mar acalme, vai acalmar. Era assim que acontecia. Agora, por que obedeciam? Porque ele estava vestido de glória. Por que Jesus tinha autoridade e a natureza obedecia? Os discípulos falam o que dele? E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Né? Lá no Monte da Transfiguração, eles viram fisicamente a glória. Aquilo que o ímpio não podia ver, mas estava lá. Um brilho, um fulgor, como o sol ao meio-dia. Sua roupa resplandecia, sua face. Mas o homem caiu. Quando ele cai, ele perde tudo isso. E hoje em dia o homem virou escravo de tudo. O homem é escravo até das plantas. As plantas governam o homem. Não é? O homem é escravo de maconha, de cocaína, que são coisas que vêm de plantas. Substâncias que vêm de plantas. Não é? O homem não consegue governar nem sobre um inseto. Um país inteiro está brigando com a chikungunya, com o dengue, ou sei lá mais o quê, para vencer um mosquitinho chamado Aedes aegypti, e ele ganha de todos. Não temos autoridade nem para mandar uma muriçoca calar a boca. Porque perdeu glória. Adão não tinha isso. Mas ele caiu. Mas hoje, graças a Deus, o Senhor está restaurando a sua glória. A Bíblia fala que todos nós com o rosto desvendado estamos contemplando a face do Senhor. E enquanto contemplamos, somos transformados de glória em glória. Então a glória está sendo restaurada na vida da igreja. E essa glória vai ter um ápice. Vai ser no dia em que ele se manifestar nos céus. E então esse seu corpo físico vai ser transfigurado para um corpo de glória. E você então vai ver a glória perfeita de Deus se expressando na sua vida. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, quando nós apenas praticamos uma estratégia de grupos pequenos, nós nos cansamos. Essa é que é a verdade. Chega uma hora que cansa, beleza. Qualquer atividade cansa. Mas se você entender que está fazendo algo em linha com um propósito que vai durar pela eternidade, muda. Se você ensinar para os irmãos o que eles estão fazendo ali é algo que Deus fazia, é algo que nós estamos fazendo porque Ele faz e nós vamos continuar fazendo pela eternidade, então eles vão entender que aquilo ali é só um ensaio, é só um treinamento. Nós estamos aprendendo a viver em unidade. Entende? O que é a divindade? É Deus sendo plural e ao mesmo tempo sendo o quê? Um. Deus é plural, mas é um. O que é a igreja? A igreja deve ser o quê? Plural, mas deve ser... O que o diabo faz ou tenta fazer o tempo inteiro, meu querido? Quebrar esse um. Se ficar só plural, não expressa. Não expressa. É preciso ser muitos, porém um. Unidade é uma chave. Aqueles que andam comigo sabem o tanto que eu zelo por unidade. Onde há unidade, há manifestação de presença. Todas as vezes que nós estamos num lugar unido num propósito, com o mesmo coração, existe um peso de glória sobre nós. Há um peso de glória. Coisa que não acontece em algumas reuniões onde eu vou. Às vezes eu vou em algumas reuniões que você tem líderes de muitos lugares do mundo, mas eles não estão unidos num propósito. Eles não estão unidos realmente. Eles não são uma só alma ali. Eles são irmãos, eles são preciosos e desfrutamos de uma certa medida de presença, mas pouca presença. Mas sempre que eu volto e eu começo a me reunir com irmãos E nós estamos todos aqui num propósito só, num coração só, uma unidade, uma só alma. A manifestação da presença não depende do corim que a gente canta, não depende de nada. Instantaneamente, parece que o ambiente é envolvido. Por quê? Porque nós estamos sendo muitos, porém, um. Essa é a imagem de quê? Deus. Nós estamos aqui para expressar essa imagem. Aleluia, isso é poderoso demais. Aleluia. A Bíblia fala que depois que nós nascemos de novo, Cristo está em nós. Mas também fala que nós estamos em Cristo. Eu preciso explicar isso para você, porque essa pluralidade, porque quando a gente fala de pluralidade, está falando também de indivíduos. O que é pluralidade? São muitos indivíduos juntos. Ok? O que é essa unidade? É quando essa pluralidade torna-se um purê de batata, vamos dizer assim. Então você tem muitas batatas aqui, isso é individualidade, pluralidade. Cada um tem seu jeito, sua característica, seu tamanho, sua forma, até cor. São muitas batatas. Mas a vontade de Deus é que essas batatas se tornem um purê de batatas. Entende? E se torne um só. Isso é representado no Novo Testamento, porque o Novo Testamento o tempo inteiro vai te falar de aspecto corporativo e de aspecto individual, o tempo inteiro. Corporativo e individual, porque são as duas dimensões que nós vivemos. No individual, nós somos plurais. No corporativo, nós somos um. Então, eu vou te explicar isso melhor. Existe essa expressão, eu estou em Cristo, e tem a expressão que Cristo está em mim. São dois aspectos da experiência cristã fundamentais. Porque Cristo veio habitar dentro de você, você pode dizer que você é o que agora? Salvo. Porque Cristo veio habitar dentro de você, você pode dizer agora que você tem vida. Você pode dizer que agora se tornou-se filho. Tudo isso é individual. Mas a Bíblia não fala só que você veio ou recebeu Cristo. Ela fala também que você foi incluído em Cristo. O que significa estar incluído em Cristo? Por isso Jesus disse, lá em João capítulo 15, permanecei em mim. Por quê? Não basta Cristo estar em mim, eu também tenho que estar nele. Amém? Muito bem, o que significa permanecer em Cristo? Então, se você perguntar isso para alguns irmãos que têm a mente mais voltada para o individual, ele vai dizer que estar em Cristo significa estar na palavra, porque Cristo é o verbo de Deus. Aleluia. Isso é importante. Mas é individual ainda. Se ele vai perguntar para outro, ele vai dizer, não, estar em Cristo é estar no Espírito. É estar cheio do Espírito. É verdade, nós temos todos um mesmo Espírito. Mas ainda é individual. O que significa, na verdade, estar em Cristo? Significa estar inserido no seu corpo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Cristo está em você, vai garantir para você uma série de coisas. Mas você está em Cristo é a chave para Deus ter uma expressão na terra. Deus incluiu você, então, num corpo. Aí está a importância do propósito eterno de Deus. Quando Deus quis compartilhar a sua própria vida com o homem, Deus estava, na verdade, expandindo a si mesmo. Estava criando para si um corpo. Por isso, hoje, a salvação envolve esses dois aspectos. Mas já pararam como nós somos mais preocupados com eu ter Cristo, eu me encher de Cristo, eu receber de Cristo, não é? Isso é importante, nunca podemos diminuir a importância disso, mas você percebe como poucos entendem o que significa estar nele, inserido nele, estar em Cristo, é estar na igreja, filho. Agora você vai dizer, mas como assim? Estar na igreja, é estar inserido na igreja, é estar envolvido na igreja. Quando você entende que Cristo não é só Cristo, Cristo é o seu corpo. A Bíblia fala no Novo Testamento que Cristo é o cabeça. Cristo é o corpo inteiro? Presta atenção, ninguém trata com cabeça separado de corpo. Entende? Quando eu olho para o Paulo Cheinha aqui, ele é o corpo e a cabeça juntos. Ok? Essa é a expressão, deixa eu ler para você. Individualmente, 1 Coríntios 3,16 diz o quê? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, isso é individual. O Espírito habita em nós individualmente, ok? Mas para além do lado individual, como eu disse, tem um lado corporativo, que é 1 Pedro 2,5, diz o quê? Também vós mesmos, como pedras que vivem. Então, Paulo diz, você é um templo, mas Pedro diz, você é só uma pedra. Você é só uma pedra. E essa pedra está sendo edificada junto com outras pedras para se tornar uma casa espiritual, para a habitação de Deus no Espírito. Então você tem expressões distintas. Há algo que você experimenta individualmente, mas há uma outra dimensão de experiência com Deus que é corporativa. Ela é reservada para a vida da igreja. Tem experiência que você não vai ter sozinho, só vai ter na vida da igreja, só vai ter na comunhão da igreja. Há irmãos que estão procurando coisas sozinhos, quando Deus quer dar para eles, na comunhão com os demais. Por isso, toda vida individualista está fora do padrão de Deus, porque está fora do propósito eterno. Quantos dizem amém sobre isso? Efésios 2,20, Paulo diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o alicerce, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário. Presta atenção, Cristo é o alicerce, mas tem todo um edifício. Esse edifício não é você individualmente, esse edifício somos todos nós. E esse edifício está sendo construído porque ele também cresce. E o alvo é a habitação de Deus no Espírito. Presta atenção, a presença de Deus dentro de você é permanente. A presença de Deus no meio dos irmãos não é. Já parou para pensar nisso? Às vezes tem, às vezes não tem. Se você nasceu de novo, o Espírito está em você. Ok? Nunca vai te deixar. Você foi unido, amalgamado, não dá para separar. Nunca mais. Então você carrega a presença. Mas enquanto corpo, enquanto comunidade, enquanto igreja, a presença não é permanente. Tem reuniões que tem reuniões que não tem. Tem célula que tem célula que não tem. Tem célula que tem numa medida maior, outras tem numa medida menor. Já parou para pensar nisso? Por que você acha que isso acontece? É porque algumas têm casa edificada, outras não. Alguns têm pluralidade com unidade, outros nem, só têm individualidades lá dentro. Existe uma presença que ela só vem quando tem edifício edificado para Deus. Quando tem esse edifício, vem manifestação. Quando não tem, não adianta repreender demônio do inferno inteiro na reunião ou procurar um acã que está atrapalhando Deus de fazer. Não vai adiantar, filho. Entende? É porque precisa ter um ambiente adequado para essa manifestação. É o propósito eterno, é o que estava no coração de Deus. Não um monte de membros isolados, mas membros que fazem um corpo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, de forma prática, nós permanecemos quando somos uma pedra inserida na construção. Quando somos uma pedra vinculada com outras pedras. E não mais andamos sozinhos. E olha, é possível ser salvo e ainda viver isolado. É possível você receber Cristo e na prática não estar nele. Entendeu? É porque nós achamos que tudo isso é individual, mas não é. Estar em Cristo é estar no seu corpo. Então é preciso ter esse aspecto prático na vida da igreja. O propósito eterno de Deus era esse. E quando nós fazemos de acordo com esse propósito eterno, que é ter esse corpo, essa casa, essa família, Deus se manifesta, é o selo, a presença sempre é selo. Selo, onde há presença vai ter o selo de Deus, a aprovação de Deus. Amém, meus irmãos? Olha, eu já fui em reuniões que tinha milagres, mas não tinha presença. Você acha estranho isso, né? Uma vez eu estava com um pastor, e eu fui numa reunião, e eu vi muita coisa acontecendo, eu vi endemoniado sendo liberto, eu vi gente sendo curada, coisas impressionantes. Mas eu comentei, no final da reunião, com os pastores, estava comigo. Não te deixou intrigado que eu não senti o rio fluindo? Eu não senti presença de Deus. É por isso que Jesus vai dizer naquele dia, não te conheço. Mas em teu nome nós fizemos muitas coisas. Mas ele vai dizer, não conheço. Então, não se iluda com a aparência das coisas. Olha o selo da presença. Paulo diz o quê? Se o santuário é edificado, ele é edificado para habitação. Não há nada que substitua a presença. E olha, você pode até às vezes confundir emocional com espiritual, mas se você é crente, você sabe Deus está aqui. Você sabe quando o Senhor está presente, você sabe o Senhor está aqui. Entende o que eu estou dizendo? Oh, Deus. A Bíblia fala então que a intenção de Deus é formar um corpo, para que esse corpo seja a expressão de Cristo. Presta atenção, a expressão de Cristo não é o crente sozinho. A expressão de Cristo tem que ser o corpo. Entende isso? Vamos supor que eu tenho um amigo que eu conheci pela internet. Mas eu não mandei foto minha para ele, nem nada, ele não me conhece. Ele fala, queria muito encontrar você, te conhecer. Eu digo, não posso hoje, mas vou te mandar um fio do meu cabelo. Ele vai me representar aí, você vai me conhecer. Faz sentido isso? O fio de cabelo é parte do meu corpo? Ele é parte do corpo? Mas ele é a expressão minha? Não. Entende o que eu estou dizendo? Eu sei que você está ficando ofendido ao dizer que você é um fio de cabelo. Tá bom, você é um dedão. Mas mesmo assim, o dedão expressa o corpo? Porque alguém viu o dedão, viu tudo? Preste atenção então no que eu vou te dizer. Só há expressão de Cristo onde tem igreja. Mas igreja não é amontoar de pedra. Igreja é edifício. Está entendendo? Pastor, mas eu não sou individualmente também imagem de Cristo? Sim. Lembra, sempre tem um aspecto individual e o corporativo. Então, individualmente, é claro que você pode expressar numa certa medida Cristo, mas a expressão do corpo, a expressão do cabeça só é possível quando existe um corpo. A igreja é a plenitude de Cristo. Mas quando é que a igreja? Jesus disse, quando tem dois ou três. Não disse quando tem um. Onde tiver um reunido, o Senhor não disse, ele disse dois ou três. Porque dois é a menor reunião possível. Ok? Mas quando tem dois ou três, ali já é possível ter expressão. Porque a expressão é no plural. O plural que vive como sendo um. Ok? Então você se tornou parte de Cristo. Você é parte da própria divindade. Por quê? Por que que Deus precisa de um grupo? Por que que não pode ser individual? Porque a função do corpo é expressar cabeça. Okay? É para isso que o corpo existe. Mas a cabeça não pode ser expressada plenamente apenas por um membro. Okay? Então a função da igreja é expressar Cristo. E a célula é a expressão básica, é a maneira mais prática de sermos igreja. Não dá para você ser igreja simplesmente participando de um culto de celebração. É preciso mais. Para estar vinculado é necessário mais do que um culto de celebração. É preciso ter membros que funcionem, ok? Então, se o meu corpo, os meus membros estão paralisados, ele também perde a expressão. É preciso que os membros funcionem. Por que que nós somos uma igreja em célula? Porque não tem outro meio, entende? Do propósito de Deus se cumprir. Não há outro meio do membro funcionar. Não há outro meio de você estar ligado, conectado, vinculado um ao outro. Não há outro meio de ser plural e um de maneira prática. Por quê? Porque numa reunião de celebração, você não pode funcionar. Não há espaço para isso. A não ser que seja uma reunião pequena. Mas e quando ela é pequena, já é quase uma célula. Essa era a realidade da esmagadora maioria das igrejas séculos atrás. Aí você fala, ah, eles não praticavam células. Muitas não, mas nem precisavam, porque a igreja era uma célula. A igreja era composta de poucas pessoas. Então era muito, muito simples poder funcionar. Eu já ouvi Kent Hagin contando nos seus livros como eram as reuniões nas igrejas que ele pastoreava. E eram igrejas pequenas, não eram mega igrejas. E ele conta que ele fica, às vezes tinha reuniões que eles oravam para o Espírito poder manifestar-se, e eles que ficavam sentados, e ele via os irmãos, um levantava, dava uma palavra, o outro dava um cântico espiritual, o outro tinha uma palavra de conhecimento, mas era um grupo de 80 irmãos, 70 irmãos. É que às vezes você lê o livro dele, você pensa que ele era pastor de uma mega igreja, mas não era assim há 100 anos atrás. Ok? Eu não sou contra a mega igreja, ok? Muito pelo contrário, quanto mais gente salva, melhor. Mas é preciso ter um lugar para expressar a igreja de maneira prática. O corpo é Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, verso 12, Paulo fala algo interessante, ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, está falando de quem aqui, meus irmãos? Hã? Está falando da igreja. Não é a igreja que tem muitos membros? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a... Veja, nós escreveríamos diferente esse versículo se fôssemos nós. Paulo está falando da igreja. Ele está dizendo, olha, a igreja é um corpo, e nesse corpo tem muitas funções. No entanto, no final, ele não fala que é a igreja, ele fala que é Cristo. Por quê? Porque para Paulo, a igreja é Cristo. Eu estou fazendo uma afirmação ousada, ok? Individualmente, Cristo é Deus. E ele é a exata expressão de Deus Pai. Ele falou para Tomé, quem vê a mim, vê o Pai. Então, individualmente, Cristo é a expressão. Mas, espiritualmente, Deus nos enxertou nele e nos fez corpo dele. E a cabeça é um com o corpo. Por isso, a Bíblia fala houve uma ocasião em que Paulo estava perseguindo a igreja. Lembra disso? E o Senhor aparece para Paulo e fala o que para Paulo? Saulo, Saulo, por que persegues a igreja? É isso que ele disse? Ele fala, por que me persegue? A questão é, Paulo respondeu o que para o Senhor? Não sei quem é o Senhor que eu estou perseguindo. Ele estava perseguindo sem saber. Por quê? Porque Cristo e a igreja são um. Na ótica divina é assim. Isso não é uma ilustração bonita, isso é uma realidade. Quem toca em você, toca no Senhor. O inferno sabe disso. E deveríamos ter essa segurança também. Amém? Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Há muitas maneiras de você entender esse versículo, mas vou te dizer uma maneira mais óbvia. Não tem jeito de cabeça sentar, cabeça não senta. Só senta se tiver corpo. Então quem é que está sentado na verdade? É o corpo. Então, se Cristo está lá, você também está sentado lá, porque você é corpo de Cristo. Você quer conhecer Cristo, é preciso conhecer igreja. A igreja está aqui para mostrar Cristo. Eu sei que você, às vezes, fala, não, o conhecimento de Cristo é interior, você vai sentir na sua intuição do Espírito, você vai ler na palavra. Amém. Tudo isso é importante, mas tem que ter um aspecto prático. O aspecto prático de você perceber Cristo é na comunhão da igreja. Então eu vou te dizer qual é o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é ter sua família. Deus estava na eternidade, mas resolveu ter muitos filhos para compartilhar dessa mesma vida. Mas esses filhos não vão viver diferente do que ele vive, serão inseridos nessa mesma comunhão. A mesma comunhão que Pai, Filho e Espírito Santo tinham, Deus agora está trabalhando a produzir também em nós. Quanto mais nós vivemos de acordo com esse propósito eterno, quanto mais vivemos de acordo com essa vida eterna de Deus, preste atenção, mais a obra permanece, mais glória vem. Se você for ler o Velho Testamento é a história da casa de Deus. Eu sei que você leu um monte de histórias no Velho Testamento, mas a história toda é o seguinte, Deus chamou Abraão para através de Abraão ter uma nação. Deus pegou essa nação e falou, agora eu quero vir habitar no meio de vocês. Esse é o centro de tudo. Deus queria uma casa. E ele mandou construir uma casa no Velho Testamento. Quando Moisés levantou a casa, que primeiro era de tenda, a nuvem veio. Depois, quando Salomão levantou a casa feita de pedra, a nuvem veio. Está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje nós estamos levantando a última casa. E quando essa casa é levantada em qualquer lugar, a glória vem. Está entendendo que a glória, por que que o diabo está sempre lançando seta para tirar a unidade? Não quero estar com os irmãos, né? Eu vou andar sozinho, é melhor andar sozinho, é porque, por quê? E não, eu tenho que constantemente lutar contra isso, e eu faço isso com consciência clara, porque eu entendi já há muitos anos, que se não há unidade, não tem construção, não tem casa, e se não tem casa, não tem glória, não tem glória. Eu quero ver a glória de Deus. Quantos querem também ver a glória de Deus? Eu quero ver a glória de Deus. Então o Senhor diz, Mateus 18, 20, que onde estivessem dois ou três reunidos no nome dele, ali ele estaria. Por que que a célula então é tão importante? Porque ela permite manifestação do Senhor. Mas é preciso que todos funcionem. Porque se na célula tiver só um funcionando, ali não há uma expressão da divindade de maneira prática. Então numa célula poderosa, todos funcionam. Essa coisa de funcionar é vital, ok? Lembra disso. A imagem de Deus é plural sendo um. A célula é isso, plural sendo um. Quanto mais nós somos plurais na unidade, mais expressamos a vida eterna. Então a célula, querido, é mais do que uma estratégia legal. A célula é mais do que uma estratégia de organização, ok? De controle, apacentamento. A célula é muito mais do que uma estratégia de evangelismo, ok? A célula é uma expressão divina. Deus estabeleceu, o Senhor estabeleceu. Toda vez que você lê dois ou três, você vai saber que está falando da célula. Amém? Lembra disso. Individualmente, tudo tem o individual e o corporativo. Individualmente, Cristo é a imagem de Deus. Ok? Hebreus 1,3 diz que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quem me vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus. Mas isso é do ponto de vista individual. Mas do ponto de vista coletivo, a igreja é a expressão. Não o crente sozinho, não o crente individual, por mais santo que seja, por mais poderoso que seja, ele não é. Ele precisa dos demais. Ok? Ele precisa da comunhão. Ele precisa de ser igreja. Então nós só expressamos a divindade quando somos muito em unidade. Essa é a imagem de Deus. Muitos sendo um. Quantos dizem amém nessa manhã? Por que que eu comecei dessa maneira com você? Porque como Paulo, nós sempre temos que começar com a nossa mente lá no começo. Se você entendeu, eu usei várias ilustrações aqui para falar da vida de Deus. Eu falei que a vida veio para gerar muitos filhos, porque Ele quer uma família. Eu falei de pedras que se transformam num edifício. Falei de uma casa. Falei de membros que foram enxertados, incluídos para se tornar um corpo. Essas ilustrações todas falam de quê, meus irmãos? Igreja. O que estava no coração de Deus, desde a eternidade, é a igreja. Mas quem se importa com igreja? Não, eu quero mudar a nação. Igreja é uma visão muito pequena. Deus estava sonhando com a igreja na eternidade. Mas tem um Zé Mané aqui que disse que é pequeno isso. Ele acha que sabe o que é grande. Nunca viram a igreja. Nunca viram a casa de Deus. Que nesses dias aqui os seus olhos se abram para ver a igreja. Você não pode edificar para Deus sem ver a igreja, sem entender o propósito divino. Não tem nada mais importante do que isso. Jesus falou o quê? Lá em Mateus 16, não é? Sobre esta pedra. Eu pergunto para você, ele terminou? Já terminou? Então ele está edificando? Você é o quê nessa obra? Cooperador. Você está aqui para cooperar com Cristo. Cristo está edificando. Você é um cooperador. Cristo está edificando a igreja. Você quer fazer outra coisa? Não, agora eu sou um militante bolsonarista. Aleluia. Aleluia. Vai em paz. Você quer brincar? Brinca do que você quiser. Mas lembra o seguinte. O que está no coração de Deus é a igreja. Aleluia. Ok? Pastor, é errado? Presta atenção. Não tem nada de errado nem certo mais para você. Você é livre. Você pode pregar o reino, você pode enfatizar o que você quiser enfatizar, você é livre, mas somente aqueles que edificam de acordo com o coração de Deus vão permanecer. Amém. Somente esses continuam. Então eu não quero fazer algo provisório, eu quero fazer algo de acordo com a vontade de Deus que permaneça. Eu quero cooperar com o que Cristo está fazendo. Se Ele está fazendo é porque é a mais alta prioridade do universo. Não tem nada mais importante do que o coração de Deus. Nada mais importante. O Espírito Santo está preparando, é outra ilustração, não é? Da igreja, a noiva. Ele não está preparando o Brasil, ele não está preparando qualquer outro país, ele está preparando a noiva. O Espírito Santo trabalha na igreja. Lá fora ele trabalha só para o pessoal entrar para a igreja. Entendeu? Todo o alvo do Espírito Santo é glorificar Cristo, entregando para Ele a noiva, seja um cooperador do Espírito Santo. Então, se nós batermos nessa tecla daqui por diante, se nós enfatizarmos essa tecla daqui por diante, você já entendeu a base com a qual eu estou dizendo. Existe algo que é eterno. Só o que é eterno permanece. Quantos dizem amém? Aleluia. Passei um pouquinho da hora, né? O Senhor ajude vocês. Vamos para a segunda aula. O que que foi? Eu não filmo o pé, não. O pé é muito importante, mas não tem essa glória. Alguma pergunta, irmãos? Eu falei algo muito importante. Queria que você, que é pastor, meditasse nisso. Quando a unidade se vai, a presença vai junto. Então você tem que lutar pela unidade o tempo inteiro. Porque Deus, sendo um na pluralidade, não habita no meio da divisão. Porque a divisão é uma contradição divina. Entende o que eu estou dizendo? Deus não pode habitar na divisão, porque senão Ele está dizendo que Ele também é dividido. Deus só pode habitar onde tem o mesmo tipo de vida dEle. Então você é filho, você é amado, individualmente o Espírito está em você, mas existe uma presença de glória que você perde. As reuniões se tornam mortas, secas, áridas. Eu não sei quantos irmãos tiveram a oportunidade de viver num ambiente seco e árido. Eu tive. De ir para um culto que é morto, que não tem nada. Não é que as pessoas estavam em pecado lá, era tudo gente boa. Tudo crente que tinha uma vida honesta, mas eles tinham um problema. Eles eram desunidos. Não tinham um coração. Então também não experimentavam essa presença. Mas eu me lembro, 1984, 85, por aí, comecei a liderar os jovens. Nós éramos um grupo pequeno. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, olha, aqueles que não querem trabalhar com os jovens e tal, estão liberados. Mas quem quiser, né, nós vamos fazer retiros de discipulado, eu falei na época. E aí nós fomos para um lugar chamado Boca da Mata. Quem é daqui de Goiás já ouviu falar. Lá era uma fazenda, que o dono era crente, e ele construiu uma igreja, um prédio de igreja lá, para os peões da fazenda, mas eu acho que depois a fazenda diminuiu, ficou o prédio. E nós fomos fazer o retiro lá nesse prédio, no meio do nada. E aqueles jovens que foram, eles tinham o mesmo coração, resolveram aceitar a liderança, resolveram caminhar e aceitar o desafio de fazer um trabalho com jovens. A gente era um grupo pequeno, talvez umas 50, 60 pessoas. E nós começamos no sábado, primeiro dia de reunião, a cantar um cântico, que depois tornou-se muito comum, aquele cântico. Oh, Alfa, Ômega. Então, era um corinho que estavam aprendendo, né? Naquela época não era cantado. E aí nós começamos a cantar esse cântico, nós cantamos esse canto durante 4 horas, sem parar, 4 horas. Nunca vi isso depois mais. Nunca cantei um cântico 4 horas depois mais. 4 horas. Por quê? Nós éramos um grupo de jovens que éramos sedentos de presença, mas a gente nem sabia, porque nós nunca tínhamos experimentado presença. A gente conhecia a palavra, a gente amava a Deus, mas nunca tinha experimentado. No dia que nós experimentamos, eu não queria parar. Não queria parar. Porque é diferente. É diferente. Ouça o que eu estou dizendo para você. É diferente. Vamos continuar.